Muito bem, nós vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo de número 17. Nós vamos ler. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 17. Versículo 8. Os irmãos que estão aqui, também aqueles irmãos que estão em casa nos ouvindo, que eles nos acompanham, acompanham a leitura bíblica, essa palavra eu tenho certeza que ela vai edificar a sua vida, vai acrescentar fé no teu coração, e eu tenho certeza também que vai fazer com que você tome até algumas decisões com respeito à mudança de alguns comportamentos na sua vida. Vamos lá. Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe nos homens e saia peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe ordenara e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Então Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Pai, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, conhecedor da necessidade de cada coração aqui. O Senhor é o sustentador desta obra. É aquele que supre a necessidade de seus filhos, tanto no físico como no espiritual, Pai. Então nós oramos e pedimos agora que o Senhor ministre a sua igreja. A igreja concorda, diga amém.
Amém.
Glória a Deus. Então, amados, nós estaremos meditando nesse texto, mas o tema dessa mensagem é andando junto para o crescimento e vitória. Vamos falar? Andando junto para o crescimento e vitória. Nós precisamos andar junto. Por que andar junto? Por que estar juntos? Por que estar congregados? Por que estar unido? Nós vamos meditar em algumas passagens bíblicas que nós vamos encontrar pessoas que caminharam juntas e foram abençoadas, vencedoras, agraciadas pela graça e a bondade de Deus. Esse texto bíblico, nós vemos aqui quatro personagens. A Bíblia está mostrando aqui sobre Moisés. Moisés, ele era o líder, e ele tinha a responsabilidade de interceder pelo povo, orar pelo povo, abençoar o povo. Ele era o líder espiritual, o pastor de todo Israel. Então Moisés era um dos personagens que carregava uma responsabilidade diante dele muito grande. Diante dos seus ombros ele carregava isso. É, na verdade, querido, contra o povo de Deus sempre há uma batalha. Primeiro, o mundo, ele não aceita aquilo que vem da parte do Senhor. Sempre haverá uma guerra contínua contra o povo de Deus. Perseguições, né? E então Moisés, aquele líder, juntamente com o povo de Israel, eles estavam caminhando para a terra prometida, assim como você está aqui nessa noite, você está caminhando para o céu. Porque você aceitou Jesus Cristo como teu Senhor, teu Salvador, e na jornada da tua vida vai aparecer aí amalequitas, vai aparecer aí muita gente que às vezes vai querer parar você no caminho, desviar o teu foco. Então você precisa estar unido no corpo de Cristo, debaixo de uma cobertura espiritual, debaixo de uma bênção proporcionada por Deus, pelo Espírito Santo. E Moisés tinha essa unção de Deus. E o outro personagem que a Bíblia fala que estava com Moisés era Josué. Josué era um moço que acompanhava Moisés na sua jornada. Moisés subia no monte para orar. Josué ficava no pé do monte. Ele acompanhou Moisés em tudo. Ele era um moço super dedicado. E Josué se tornou um dos líderes guerreiros de Israel. Então, Moisés cuidava da parte espiritual. E o Josué cuidava da guerra física. E eles andavam juntos, juntinhos. E quando os amalequitas, então, interferiu no caminho daquele povo, a Bíblia relata para nós que Moisés deu uma ordem a Josué: você pega os homens de Israel e você vai para o vale, você vai para a guerra. Você vai guerrear lá, Josué. Então, olha, irmãos, e Josué então reuniu o povo e foi. Mas a Bíblia fala de mais dois personagens, que quando Moisés subiu no monte e que ele ia interceder e orar para aquelas pessoas, né, que ia para a guerra, estava lá junto com ele Arão e Ur. Você está vendo uma equipe? Uma equipe. E agora Josué vai para a batalha com um grupo de soldados. E Moisés vai para a batalha espiritual. Vai para a guerra espiritual. Ele vai orar. E a Bíblia então define aqui que quando Moisés orava e suas mãos estavam de pé, a Bíblia relata que o Israel prevalecia e ganhava a batalha. Mas quando ele cansava e as suas mãos caíam, eles começavam a perder a batalha. E aí entra, irmãos, esses dois personagens, que é Arão e Ur. Eles pegam uma pedra, sentam Moisés ali, e a Bíblia diz que eles entram de um lado e o outro do outro. E eles sustentam a mão de Moisés em pé, em oração, firme. Quero que você e eu, nessa noite, nós aprendamos uma lição. Ninguém sozinho é suficiente para ganhar todas as guerras. Nós precisamos um do outro. Você precisa do teu irmão. Você precisa da tua irmã. O teu pastor precisa da oração sua e você precisa da oração do seu pastor. Nós somos uma equipe. E nós precisamos segurar os braços um do outro. Tem hora que nós estamos segurando. E alguém está segurando com a gente. E alguém está lá no vale, na guerra, guerreando, enfrentando situações. Então tem que estar junto. Quem pode dizer amém?
Amém.
Tem que estar junto. Não há conquista sozinho. Não há conquista sozinhos. Nós precisamos viver isso. Estar em um relacionamento com Deus e estar em um relacionamento entre irmãos. Os grupos, as células. Querido, você precisa estar nas células. Você precisa estar nos grupos familiares aí, unido com os líderes. Não queira viver sozinho. Os líderes, eles pregam, eles oram. Os grupos que estão aí, eles festejam juntos. Eles fazem comemorações juntas. Eles celebram juntos. Isto é bênção. Amém? Então tem que participar, tem que estar junto. Eu não sei qual, onde você encaixa aqui, se você está no vale, na guerra, ou se você está segurando a mão do profeta. Mas uma coisa eu sei, Deus tem te chamado e tem te colocado em lugares para você realizar a vontade dEle. Isso você tem que tomar posse na sua vida. Então esses quatro homens, eles fizeram uma diferença tão grande no ministério deles. Tão grande, queridos. E eles venceram aquela batalha dos amalequitas. Amém? Eles fizeram um grande mover pela parte de Deus. É necessário ser equipe. Equipes que andam junto. Equipes que têm o mesmo propósito. Exemplo. Nós devemos fugir, irmãos, da aparência do mal. Nós devemos também rejeitar os maus conselhos. E nós também devemos fugir de companhias erradas, influências erradas. Existem companhias erradas, influências erradas, que destroem pessoas. Por um outro lado, nós vemos pessoas que andou com pessoas abençoadas e se tornaram abençoadas. Exemplo, vamos olhar nessa noite a vida de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, eles foram chamados por Deus. O profeta Elias viveu o seu ministério, e quando ele estava cumprindo o seu ministério, ele seria tomado pelo Senhor. E Deus então falou para Elias, Elias, que ele procurasse Eliseu. E quando ele chegou próximo de Eliseu, ele o convidou. E Eliseu então começou a andar com Elias. E Elias era um homem de oração, um homem de fogo que vivia nos montes orando. Ele era um homem de uma comunhão muito profunda com Deus. Isso é tão verdade que Elias, querido, ele foi numa carruagem de fogo para o céu. E Elias falou para Eliseu, Eliseu, se você me ver ser tomado, a unção virá sobre ti. E o que, que você quer? Ele disse, eu quero porção dobrada. Então, se você quer ser porção, ver porção dobrada, ter, se você me vires, ser tomado. E a Bíblia, então, diz que Eliseu não se apartava de Elias. Eles andavam juntinhos. A Bíblia está registrado isso, meu querido irmão, lá no, no livro de 1 Reis, do capítulo 19, versículo 19 e versículo 21. A Bíblia fala assim: partiu, pois, Elias dali, e chegou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Adiante dele, ele estava com 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Diga amém. Olha lá, Elias passou e jogou o manto sobre ele. E quando ele recebeu aquele manto, a Bíblia diz no versículo 20: então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar meu pai, minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e o imolou, e os aparelhou dos bois, cozeu a carne e deu ao povo, e comeram. Então dispôs e seguiu Elias e o servia. E aí eles foram andar juntos. Aqui, irmãos, mostra um relacionamento de um profeta treinando outro profeta, de um homem ungido preparando um outro homem para receber tamanha unção. Querido, se você andar com gente ungida, a unção também virá sobre ti. Se você andar com homens de Deus, você também vai ser um homem de Deus. Se você der o teu coração, e no seu coração você se propor a caminhar com pessoas de Deus, você será de Deus. Existe um ditado muito simples que os antigos falavam: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem que você é. Por que isso, irmãos? Porque existe influência. Eu não sei com quem você tem andado. Quem são as suas companhias? Com quem você se relaciona? Se você anda relacionando com um crente relaxado, toma cuidado, que esse crente relaxado pode deixar você relaxado. Mas se você é um cristão genuíno, servo, gosta das coisas abençoadas, toma uma posição. Não queira viver relaxado porque aquele irmão é relaxado. Observa aqueles que são mais íntegros, puros, dedicados. Busque as práticas melhores. Você vai melhorar. Você será um servo melhor de Deus. Querido, isso mostra grandes exemplos para nós. Por que que o Eliseu, ele fez, se você for estudar a história dele, ele fez tão grandes proezas? Porque ele andou com Elias. E quando Elias foi tomado, Elias soltou a capa. E o Eliseu herdou a capa de Elias. Se você já é um servo de Deus, procure ainda andar com um servo mais crente do que você. Você pode dizer amém? Procure, querido. Fuja das coisas ruins. Pastor, eu estou vendo tanta bagunça aí, igreja. Por que que você fica atrás disso? Anda com gente séria. Que na igreja tem tanta mulher de oração, irmão, irmãos que meditam fielmente na palavra. Você pode crescer, amém, queridos? Você pode crescer. Eliseu cresceu, se tornou um grande profeta de Deus. Isso é bênção. É bênção, queridos. Outros relacionamentos que nós vimos. Por isso que o tema dessa noite é andando junto para crescimento e vitória. Como Josué andou com Moisés, Arão e Ur estavam ali junto com eles, sustentando eles, como agora Elias e Eliseu. Mas eu gostaria de falar de duas personagens aqui nessa noite, que também vai ser muito importante para nós. Muito importante, querido. Sobre Ruth e Noemi. Às vezes a gente vê aí no mundo atual tanta piadinha de sogra, né? Ah, minha casa é redonda para não ter cantinho para minha sogra. Ah, lá em casa, olha, eu ponho de tudo em cima da cama para que a cobra não deita lá e fique enrolada. Olha que maldade. Queridos, é tanta maldade na nossa geração, mas nós vamos olhar para a Bíblia, meus irmãos, e nós vamos ver Ruth e Noemi. Essas duas mulheres, Noemi, ela tinha os filhos. E os filhos de Noemi morreu. Também como o marido de Noemi morreu. E ela ficou viúva. E agora, Ruth, amados, ficou viúva. Então ela era uma nora viúva de uma sogra também viúva. Se fosse no mundo atual e ela olhasse para a sogra como uma cobra enrolada, ela diria, me livrei dessa, né? Não é verdade? Mas ela teve um comportamento diferente. Ela viu na sogra Noemi a mulher íntegra que ela era, os conselhos que Noemi tinha, a honestidade que Noemi tinha. Porque você vai estudando Noemi e você vai ver que ela vai aconselhando Ruth. Ela vai aconselhando Ruth. E a Bíblia então mostra que Ruth disse, olha, onde fores, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. Eu estarei junto de você. Queridos, e a Bíblia diz então que Ruth andou com Noemi. E Noemi aconselhou Ruth. E Ruth se tornou uma mulher abençoada e abençoadora. Então são companhias. Companhias que nós precisamos perceber, irmãos, que tenha relacionamentos, mas relacionamento de santidade, relacionamento de amor, relacionamento de integridade. Andando junto para crescer. Então Ruth cresceu, foi abençoado. Você pode na sua casa ler o livro de Ruth, do capítulo 1, do versículo 1 ao 22, você vai ver que essas mulheres aí, ó, elas caminharam juntos e elas foram abençoadas. Conselho dessa noite da palavra é para que você e eu, nós, venhamos a melhorar e que nós procuramos andar com pessoas ainda mais firmes do que a gente. Um sustentando o outro, como no texto base que nós lemos nessa noite. Estendendo a mão um para o outro. Assim nós seremos abençoados. Olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver, queridos amados irmãos, a vida de Jesus. Vou entrar aqui no Novo Testamento. Jesus teve um grande ministério. Toda a unção que Jesus tinha, que ele curou tantos cegos, paralíticos, mudos, surdos, e libertou pessoas oprimidas de espírito, e também na parte da provisão ele operou grandes milagres de multiplicação de pães, peixes, né? E curou tantas pessoas moribundas, né? A sogra de Pedro, por exemplo, estava com febre. Ele entrou na casa lá e curou a sogra dele. Jesus, ele tinha autoridade sobre a natureza, o mar, o vento. Mas o que Jesus fez, querido? Ele não fez um ministério sozinho. Ele não queria vir aqui, fazer tudo, subir para o céu como um campeão e dizer, ó, eu passei lá, fiz tudo isso, que Jesus fez? Ele chamou pessoas para estar ao lado dele. Ele treinou homens. Ele treinou pessoas para estar do lado deles. Amém, gente? Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe. Olha, se nós olharmos o Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, do versículo 13 até o versículo 19, você vai ver aqui nesse capítulo que Jesus chamou os apóstolos. Quando Jesus chamou os apóstolos, nós vamos encontrar aqui o nome dessas pessoas. E essas pessoas, elas caminharam com Jesus, do versículo 13 ao 19. A Bíblia fala que depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Olha como a gente realiza um ministério. Olha como a gente faz uma obra. Olha como a gente realiza algo na nossa vida. Você tem sonhos dentro de você. Você quer ter uma família abençoada? Então você precisa ter com que a sua família seja seus companheiros. Marido, mulher, filhos, nora, sogro, parentes. A gente não pode viver com a cara feia, trunfada, né? Nós vemos o caso de Noemi e Ruth e nós estamos vendo agora o Senhor Jesus. Isso aqui eu estou falando de família agora. Você presta atenção que ele agregou pessoas. Ele trouxe para perto dele pessoas. Você não pode viver no isolamento, isolado, achando que você é o dono da razão. Não, queridos, ninguém. Quando nós vivemos em grupos, nós aprendemos. Porque o acerto de um é exemplo para a gente. E o erro de outro nos mostra também experiência que nos fazem crescer. Agora, Jesus, ele é perfeito, santo, puro, cheio de autoridade, de poder, que tem todo esse domínio. Ele vai chamar 12 homens, pessoas fracas, com naturezas frágeis, de temperamentos diferentes, de comportamentos diferentes. Jesus chama essas pessoas para perto dele. Para quê? Para treiná-los, para caminhar juntos e fazer deles ganhadores de alma. Fazer deles pessoas exemplares e ministradores da palavra para o reino de Deus. Do jeito que você ora, você é santo, você é puro, teu testemunho é abençoado, você tem uma vida diante de Deus, tua vida, querido, vai influenciar outras pessoas. Você pode dizer amém?
Amém.
Onde você trabalha, onde você passa, onde você convive, você pode influenciar pessoas. Jesus, ele traz essas pessoas e os treina e os capacita eles. Meu querido irmão, o Senhor também quer fazer com que você seja um grande abençoador. Mas não fique sozinho. Esteja ligado ao corpo, esteja próximo, caminhe junto, compartilhe, amém? Como Jesus fez. Exemplo, Jesus estava cumprindo o seu ministério, andou com esses homens em muitos lugares, porém, nós vemos que o tempo do cumprimento do ministério de Jesus vai chegando-se ao final. Quando o ministério dele vai chegando ao final, ele vai para o jardim do Getsêmani orar. E Jesus, ele vai orar no Getsêmani. Esses discípulos andaram com ele, caminharam com ele. E a Bíblia fala lá em Lucas, no capítulo 22, do versículo 39 ao 49. Lucas 22, 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, o Senhor Jesus, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava: passa de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue, caindo sobre a terra. E levantando-se, foi da oração ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Isso é equipe. Jesus está agonizando, suando gotas de sangue, sentindo o tremor da cruz, os discípulos sobrecarregados de tristeza. Eles dormem durante a oração e Jesus vai lá, exorta eles. Isso é viver em equipe, irmãos. Tem horas que nós somos exortados, nós somos corrigidos, nós somos às vezes lapidados. Qual marido aqui que já não recebeu uma bronca da esposa? Duvido que não tem ninguém aqui, gente. Por que vocês não querem levantar a mão? Só eu? Quem aqui já recebeu uma durinha da esposa? Isso, já encontrei uns corajosos ali. Está com medo por quê, irmão Luiz? Irmãos, a gente recebe. Você anda junto, é companhia. Minha esposa me pastoreia. Eu vou dormir, ela pega a Bíblia, chama eu e fala assim: bem, olha o que esse texto da palavra diz. Ela faz a devocional dela, depois ela vem e dá uma lapidada em mim. Olha aqui, ó. Então ela faz com que nós meditemos junto na palavra. E quantas vezes ela já me exortou? Quantas vezes? A esposa. E quantos conselhos dela me ajudou? Isso é ser companheiro. É estar junto. Aqui esse texto fala de Jesus e os discípulos. Porque ali fala de uma comunhão. Como eu estou falando agora de comunhão, a pessoa que você mais tem comunhão é o seu cônjuge. Não é verdade? Que você tem intimidade? Que você se alegra junto, chora junto? Então é isso. Isso é companheiro, é um sustentando o outro. E você, por exemplo, Salomão fala que é melhor serem dois do que um, porque sendo dois, quando um cai, o outro levanta. Observa aqui que Jesus, ele está no seu estado de ministério final. E ele vê assim o corpo, os discípulos, dormindo. Aí ele exorta. Intimidade é isso. É a gente se dar o direito de ser corrigido. Exortado. O meu líder já me corrigiu muitas vezes. A minha liderança já me corrigiu. Nós temos que ser transparente e deixar-nos ser tratados. Quem pode dizer amém? Ser tratados. Jesus tratou com eles. Vocês não podem nem uma hora orar comigo? Vocês precisam orar e vigiar para vocês não entrarem em tentação. Então isso é equipe, isso é caminhar junto, isso é ser em dois, isso é ser um grupo. Amém, gente?
Amém.
Isso faz parte. Isso é bíblico. E acontece, meu querido irmão, que o Senhor Jesus, ele então treinou esses homens, ele ensinou. Esses homens se tornou grandes modelos de bênção. Quem quer ser grandes abençoadores e modelos de bênção, precisa caminhar junto. Estar junto. Junto com a igreja, junto com a liderança. Caminhar junto. Irmãos, quem rejeita essas coisas se tornam miseráveis. Quem rejeitam essas coisas se tornam pessoas que não prosperam na vida. Parece ter uma nobreza por fora, mas são miseráveis por dentro. Eu quero mostrar um texto bíblico para vocês. Que pessoas que não caminhou assim se afastaram de Jesus. Vamos ler um texto da Bíblia que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, 16, 30. Glória a Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 16. E a pessoa que não quis caminhar aqui, rejeitou o convite para caminhar junto, ele era religioso. Eu vou falar de um moço que ele era religioso, esse moço. Você presta bem atenção na palavra, porque a palavra vai moldar a tua vida e vai te abençoar. Então veja bem, esse texto se refere do jovem rico. A Bíblia fala no capítulo 19 de Mateus, no versículo 16, eis que alguém se aproximando-lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda a palavra, os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu-lhe Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Que está faltando para mim? Diz Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Anda comigo. Anda comigo. Porque sozinho você não vai conseguir. Olha aqui o relacionamento, queridos. Tem que andar junto. Certa feita, Deus falou para Abraão. Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Abraão, sê tu uma bênção. Então é caminhar junto, irmão. Tem coisas que parece grande aos teus olhos. E você às vezes quer partir por coisas que parece grande aos teus olhos. E você às vezes rejeita alguns convites de Jesus. Às vezes o Espírito Santo, a pessoa do Senhor Jesus, está te chamando para um ministério mais sério, mais profundo, de mais comunhão, de mais relacionamento. Às vezes Jesus quer ter uma intimidade maior contigo e Ele quer fazer de você um ganhador de alma, Ele quer fazer de você um discipulador, Ele quer fazer de você um obreiro genuíno, aquela pessoa, aleluia, que tem um relacionamento com Jesus, de integridade. Mas tem coisas que aos teus olhos parecem maior. E aí o chamado de Jesus não parece tão importante para a sua vida. Esse moço, Jesus citou para ele todos os mandamentos. Citou todinho os mandamentos, ó. Teu pai, tua mãe, teu próximo. E foi ditando os mandamentos da lei. Ah, Senhor, isso aí tudo eu tenho feito. Ah, então você quer ser perfeito? Olha a pergunta, diz, então filho, se você faz tudo isso aí, então que, você quer ser perfeito, então? Bom, para que você seja perfeito, o amor é o vínculo da perfeição. Então sabe o que você faz? Então doa aí as coisas que você tem. Aí mexeu, né, irmão? Aí ele já parou e Jesus falou, agora você vem e me segue. Às vezes o teu coração, querido, está preso em costumes errados, comportamentos errados, a uma sociedade falida, amigos falidos, que aliás você julga ser seus amigos, entre aspas. Você acha que essas pessoas, querido, nós precisamos nos relacionar sim. O nosso maior relacionamento é com Deus. E depois com pessoas íntegras, que pelo menos buscam a santidade de Deus para a sua vida. Pessoas que, por isso que eu disse aqui no começo do sermão, pessoas que oram, que leiam a Bíblia, que buscam a prática da palavra. Jesus falou, vem e me segue. Por quê? Porque Jesus praticava tudo isso, vivia tudo isso, ele amava com sinceridade, por isso curava as pessoas, libertava. Então Jesus falou, vem, segue-me, você quer ser perfeito, você vai ser muito mais abençoado se você andar comigo. Amém, meu irmão? Então anda com Jesus, e andar com Jesus não é ser um religioso, de apenas ter Jesus, quando diz, olha, Jesus, ele é um milagreiro, ele cura. Andar com Jesus é ter ele como seu pastor, seu amigo, de todas as horas. É caminhar carregando dentro de si as instruções de Jesus. Isso é muito lindo. Os ensinos de Jesus. Então Jesus fez o convite a esse moço. A Bíblia mostra para nós que esse moço, querido, ele se retirou. Versículo 22. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste. O moço se retirou triste por ser dono de muitas propriedades. Olha aí, ó. É a prisão, é o que aprisiona as pessoas. Às vezes as pessoas podem ser tão felizes com poucas coisas, mas elas se aprisionam com relacionamentos errados e engodam os seus olhos com coisas falsas e passageiras. Porém, Deus é eterno, permanente, fiel e justo. Caminhe com o Senhor. Seja um bom pai de família. Seja uma boa mãe de família. Seja uma boa esposa. Seja um bom marido. Se amem. Queridos, se amem. Vivam juntos. Celebre. Jesus tem que ser o centro da sua casa, do seu casamento, da sua vida, do seu ministério, irmãos, companheiros. Quando as dificuldades chegarem na tua casa, chame um homem de Deus para estar lá junto com vocês. Fica chamando essas coisas enroladas por aí, não. Se você vive correndo atrás de oração poderosa, meu amigo, primeira coisa, se refugie em Deus e chame pessoas honestas, sinceras, que vão orar com você. Você está entendendo? Para que as coisas melhorem. Encerrando essa pregação, tua coluna já deve estar doendo, fique de pé. Eu quero dizer para a igreja que aqui na igreja o nosso sermão é 40 minutos a 50. Nós não pregamos menos que isso. E eu vou concluir essa pregação. O Senhor Jesus, irmão, Ele chama as pessoas. Pessoas que estavam caminhando com Jesus também fracassaram. Olham todos aqui para mim. Você sabia que pessoas caminhando com Jesus, teve pessoas que fracassaram? Só que o amor de Jesus, ele é muito profundo. Ele é muito grande, o amor de Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, talvez eu estou falando para algumas pessoas que estavam caminhando tão firmes com Jesus, mas você fracassou. Você foi atrás de coisas erradas. E você fracassou na tua caminhada. E o teu coração pode estar perguntando nessa noite, será que Deus ainda tem interesse em mim? Será que o projeto de Deus está firmado ainda na minha vida? Eu quero dizer para você que está. E quero te trazer à memória um dos homens que fracassou. Pedro. Pedro andou com Jesus. Pedro foi um homem tão ousado que andou até sobre as águas. Mas um dia Jesus chegou nele e falou assim, ô Pedro, Satanás quis te cirandar como trigo. E, Pedro, eu roguei por você. Eu orei por ti, Pedro. E o Pedro falou, que é isso, mestre? Eu estou pronto para morrer com o Senhor. Quando o Senhor for para Jerusalém, eu vou morrer contigo. Não, Pedro. Você vai me negar. Não, vai. E o Pedro, na hora difícil, por que que o mestre falou isso para ele? Eles se conheciam. Eles comiam junto. Fizeram a obra junto. Jesus, na sua onisciência, conhecia o seu caráter muito bem. Por isso, querido, você que está aqui nessa noite, às vezes você tem uma unção mais forte do que a pessoa que está perto de você. Você não precisa se julgar super. Essa unção mais forte que Deus te deu é para você compreender o caráter dessa pessoa mais fraca que está perto de você. Jesus compreendia muito bem, Pedro. Eu vou encerrar. Ele compreendia muito bem, até que chegou o dia que Jesus ora no Getsêmani. Os soldados vêm, prende ele, leva ele preso. E agora, se você for ler a Bíblia, você vai ver que Pedro seguia Jesus de longe. Ele estava de longe seguindo Jesus, o amigo dele. E aí, Jesus está sendo lá dentro, julgado, né? E o Pedro está no pátio. E alguém chega para ele e fala assim, eu conheço você. Você é um deles. Você não andava com o Galileu? Não conheço o Galileu, não. Ele negou Jesus. Três vezes. Mas como o amor de Jesus é tão profundo, nós podemos olhar na Bíblia que Jesus, ele vai para a cruz, ele morre, ele ressuscita, e após a sua ressurreição, ele vai lá restaurar a vida de Pedro. Ele vai lá buscar o Pedro. Por isso, querido, que você deve caminhar junto. E você estando caminhando junto, pessoas do teu lado perceberão se você tem uma natureza forte ou se você tem uma natureza fraca. Pessoas observarão se você é firme ou se você é forte. Mas o importante é estar junto. Entendeu, irmão? Não saia do arraial da congregação. Não fique longe dos filhos de Deus. Não se aparte da palavra. Se alimente. Esteja junto. Quando Jesus ressuscitou, o apóstolo Pedro, ele voltou a pescar. Se você olhar a Bíblia, no capítulo 21 de João, você na tua casa, você lê esse capítulo 21, Jesus aparece para os discípulos. Depois, no versículo 15, Jesus está lá na praia. O que, que Jesus vai fazer com Pedro? Vai ter uma ceia com ele. Eles vão comer peixe junto. Eles vão comer o pão junto. Olha Jesus restaurando Pedro e tendo um relacionamento de comunhão. Sabe o que, que Jesus perguntou para Pedro na praia? O versículo 15 fala assim, ó. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Você está vendo o que é um relacionamento, irmão? Jesus perguntou três vezes para Pedro. Pô, uma pessoa perguntar três vezes para você se você ama ele, pô, já te falei que eu te amo, ué. Você parece que não acredita em mim. Isso é intimidade, irmão. Seja mais flexível. Deixa ser tratado. Se você quer ser discípulo, você precisa deixar ser tratado. Irmãos, eu cheguei agora à tarde de Rio Preto. Como eu caminhei ontem, hoje, ministrando, eu orei à tarde. Eu falei, Senhor, eu não tenho nada para dar para essa igreja hoje. E o Espírito Santo veio e escreveu todos esses textos na minha cabeça. E eu estou te entregando para você aqui agora. Eu não estou pregando para você uma mensagem enlatada. Eu estou pregando algo que o Senhor me deu essa tarde. Se você quer ser discípulo, se você quer ser parte do arraial, você tem que caminhar junto. Está entendendo? E Jesus três vezes falou para Pedro. Aí na última vez Pedro falou, tu sabes que eu te amo, tu sabes de tudo. Então você vai apacentar as minhas ovelhas. Você não está descartado, não está desprezado e não está abandonado. Jesus foi buscar ele. Entendeu, irmão? Ele tem chamado as pessoas. Não queira viver sozinho, nós vamos conquistar sim, mas juntos vamos viver em família, como povo de Deus, agraciado por Deus para abençoar. Eu quero orar com você nessa noite, meu querido. Quero convidar minha esposa a estar aqui. Por que que eu estou convidando ela? Para que você pegue na mão da sua esposa aí agora. É melhor serem dois do que um. Essa é minha pastora, esposa. Amém? Então, amado e querido irmão, feche os seus olhos. Caminhar sozinho nunca mais. andando junto para conquistar as vitórias. Andando junto para conquistar as vitórias. Feche os seus olhos. Junto com o teu cônjuge, com a tua família. Se você não tem ninguém com você, pegue na mão aí de uma pessoa. Não fica sozinho, não. Você faz parte da família de Deus. Oh, glória ao Espírito Santo. Remanai de cante alamahai shurimikanta remanai. Oh, rebalabasurimikanta remanai. Oh, glorificado é o teu nome, Senhor Jesus. Exaltado é a pessoa bendita do Senhor. Exaltado é o teu nome. Vem o teu reino, Senhor. Aleluia. Vem o teu reino sobre essa família. Vem o teu reino sobre essa casa. Vem o teu reino sobre esse casal. Vem o teu reino sobre esse obreiro, essa obreira, sobre esse irmão, essa irmã, esta obra. Vem a tua vontade. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua unção, e abençoa teu filho, abençoa tua filha. Pai, em nome de Jesus, derrama unção de unidade, derrama unção de amor, derrama unção de fé, derrama unção de alegria, de avivamento. Seja ele, aleluia, um avivamento que vai, ó Pai, restaurar esta família. Pai, em nome de Jesus, ministra, Pai. Nós queremos caminhar juntos, testemunhar juntos, celebrar o teu nome juntos, glorificar o nome do Senhor juntos, Pai. E o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é a nossa força, nosso cântico. O Senhor é o nosso Deus forte e poderoso. Pai, abençoa todos que ouviram esta palavra. Restaura, restaura corações quebrados, restaura corações feridos, restaura, Pai, relacionamentos aqui nessa noite. Oh, meu Deus, abençoa teu filho, tua filha, teu servo, tua serva. Abençoa esse líder. Abençoa, Pai, esta mulher líder. Abençoa todos, Jesus, de forma poderosa. Em o nome de Jesus, que a nossa vida seja diferente, Pai. E o Senhor seja glorificado, exaltado, honrado. Oh, Senhor, derrama um óleo precioso aqui nessa noite. E enche o teu povo da tua alegria, de fé, de unção e de avivamento. Em o nome de Jesus. O nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória ao nome de Jesus. É melhor serem dois do que um. Seja um ajudador, seja humilde, seja ouvinte. Fale quando precisar, mas ouça quando precisar também. Isto te trará crescimento. Querido, eu desejo a todos vocês uma semana de bênção, de vitória, de alegria, de paz, de uma comunhão perfeita. Em nome de Jesus, siga bons conselhos e terás vitórias.